dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 29 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Microsoft, que deu mais detalhes sobre o Xbox Series X, que é a geração nova do console que ela vai lançar até o final desse ano. Ela disse que quando o assunto é jogo antigo, nas gerações passadas do console, ela vai dar suporte retroativo a HDR, e em alguns casos também vai chegar a dobrar a taxa de quadro, chegando a 120 frames por segundo. Ela comentou que essa nova geração vai ser lançada já com suporte a jogos do Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original, e ela comentou também que isso é resultado da iniciativa para conseguir preservar milhares de jogos e também a história do Xbox como um todo. E ainda sobre a empresa, ela começou a liberar a atualização de maio aí do Windows 10, mas já confirmou que ela está chegando com problemas. Essa versão do Windows 10 está chegando com suporte um pouco mais eficiente, né, para você parear aparelhos Bluetooth. Também bastante coisa de acessibilidade que eu comentei no começo dessa semana, mas o que mais chamou a atenção aí do pessoal foi a chegada de um app específico para Cortana, para ter funções aí de produtividade, mas que é só em inglês por enquanto, né, português vai chegar mais pro final do ano. Agora, sobre os problemas que pintaram, né, foram 10 já confirmados pela Microsoft. Tem coisa que é tipo tela azul para aparelhos que tem GPU da Intel, driver de NVIDIA também de vídeo, alguns drivers de áudio. E a Microsoft falou também, né, que está correndo para conseguir resolver esses problemas um a um e outros possíveis que possam surgir nos próximos dias. E enquanto isso, no Google, ele está liberando mais algumas ferramentas para ajudar os pequenos comércios durante a epidemia da Covid-19. Ele vai começar a deixar, por exemplo, no restaurante indicar qual parceiro de entrega que ele prefere e que o usuário faça o pedido, e ele também vai passar a dar suporte a cartões presente e iniciativas de agregamento de fundos. Já uma outra coisa também que vai começar a pintar é a sinalização caso a caso se o restaurante oferece entrega, oferece retirada de comida ou se está com o salão aberto aí nos lugares onde isso vai voltar a acontecer. E ainda sobre a empresa, ela anunciou o Plus Code lá para o Google Maps. Ele foi pensado para cidades onde a indicação exata de endereço não é uma coisa muito eficiente, né? Lugares com um pouco menos de estrutura. E a solução que ele encontrou foi fazer um código que tem 6 dígitos para a pessoa conseguir mandar para os outros, né? Para indicar a localização exata dela. Esse recurso até existia já, né? No jeito meio escondido lá no Google Maps. Tinha que colocar um PIN no mapa, depois tocar no PIN e aí sim pegar esse código. Mas agora, com o lançamento oficial do Plus Codes, a pessoa tem que tocar só naquela bolota azul que indica a posição dela do mapa e copiar o código lá na tela que aparece. Bom, continuando com as notícias sobre o Google, ele falou que vai começar a levar em conta coisas como o tempo de carregamento de um site, eficiência também, né, da parte de programação, para ranquear os sites lá, resultados de busca. Ele vai analisar umas coisas como o tempo de carregamento do site, a experiência do usuário também, né, tempo de interação lá, de resposta de interação, estabilidade visual também das informações, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Google, ele está sendo processado pelo Procurador-Geral do Arizona, nos Estados Unidos, pelo que ele fala, né, que foi coleta ilegal de dados do Android, em localização do pessoal. Ele diz que o sistema continuou rastreando as pessoas, né, mesmo no caso de quem foi no sistema e desligou aí a função de rastreamento, e no passado o Google até chegou a reconhecer, né, que fazia isso aí no Android e mudou lá o comportamento do sistema. Ainda assim, o que esse procurador-geral está querendo é que a empresa reembolse as pessoas, né, com base no dinheiro que ela faturou aí dos dados coletados de forma indevida, e aí, perguntada sobre isso, a companhia explicou, né, que está à disposição para esclarecer essa situação que aconteceu. E por último, sobre a empresa, ela confirmou que vai dar $1,000 para cada pessoa que está trabalhando de casa como ajuda de custo, né, para fazer esse realocamento. A ideia é que os funcionários usem essa grana ou para comprar, né, ou para o reembolso aí por ter comprado já uns móveis ou equipamentos para ser mais produtiva durante o home office. Bom, e já que o assunto é produtividade, deixa eu tirar um minuto do episódio aqui para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos de produtividade que ela tem, e isso inclui, por exemplo, aulas de criação e desenvolvimento também de hábitos com foco em produtividade, aulas sobre as técnicas também, né, para organizar e priorizar as tarefas aí para aumentar a produtividade. Ela tem uns cursos também sobre metas pessoais, sobre produtividade, né, aplicação disso também para coisas de programação, inovação e gestão, e por aí vai, né, bastante coisa também que ela oferece. Quem assina a Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua assinatura com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar uma coisa que você já sabe ou aprender algo novo aí também no mercado de tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai ver os mais de 1.100 cursos que ela oferece, as formações também, né, que facilita o aprendizado para você conseguir estudar ao longo de um ano. E aí, para fazer a sua assinatura, você consegue fazer isso com R$100 de desconto, o que é bem bacana, né? Só para o seu ouvinte aqui do podcast. Então, de novo, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre a justiça americana, que rejeitou o recurso do processo de uma ativista conservadora que acusava as redes sociais, o Google e também a Apple de censura lá pra cima de discursos conservadores. Recentemente, ela foi banida do Twitter por ter feito publicações lá que foram preconceituosas contra muçulmanos. E aí, em reação a isso, ela chegou até a se acorrentar à porta lá do escritório do Twitter como protesto, né, do que aconteceu com ela. Essa situação, na verdade, vem se repetindo nos Estados Unidos, com usuários acusando as redes, né, empresas também de perseguição ou censura e com base em ideologia política e coisa desse tipo. Mas até agora, né, todo o processo que foi aberto desse tipo foi rejeitado pela justiça do país. Agora, ainda sobre esse assunto, ontem aquela briga entre o Trump e o Twitter, né, que comentei no episódio de ontem, saiu completamente lá do controle. O que rolou foi que pela primeira vez, o Twitter sinalizou uns tweets do Trump como enganosos, né, colocou lá também link para checagem de fatos, e aí em reação a isso, o Trump não só formulou uma ordem executiva, né, para tentar regulamentar o Twitter, mas começou a atacar um funcionário da empresa. A ideia do Trump com essa ordem executiva é invalidar uma lei conhecida como Seção 230, que bem basicamente fala que os sites não podem ser responsáveis pelo que é publicado neles, né, desde que tenham combate aí a coisas mais abusivas e também coisas ilegais. E essa lei, na verdade, né, é uma adaptação aí de uma outra coisa que tinha pintado faz tempo nos Estados Unidos, que tinha a ver com livrarias lá e os livros vendidos. O centro da questão aqui é que o Trump está defendendo aquela mesma coisa de perseguição, né, dos processos que eu comentei agora que estão sendo dispensados pela justiça dos Estados Unidos. E o resultado que ele quer aqui é emplacar uma lei que dificulte um pouco mais o combate à desinformação, aí, quando for conveniente para ele. Aí, em reação a essa confusão toda, o próprio autor lá da seção 230 comentou já, né, que essa ordem executiva do Trump é ilegal, e enquanto isso, o comissário do equivalente à Anatel dos Estados Unidos comentou também que essa ideia não vai dar certo, aí, que o Trump está querendo emplacar. A expectativa do mercado é que, uma vez assinada essa ordem executiva, sejam abertos os processos, né, que vão impedir de vez aí essa lei de entrar em vigor. Mas enquanto isso não acontece, parece que pelos próximos dias tem bastante confusão aí à vista por conta desse assunto. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Amazon lançou oficialmente a versão com relógio da caixinha Echo Dot. Ela é igualzinha à geração passada, mas tem uma tela LED que você consegue ou ver o horário, né, a previsão do tempo também, ou pedir para a Alexa colocar um timer, e a Amazon fez o lançamento dela por aqui, custando R$450. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre duas novidades lá do Apple TV Plus. A primeira novidade é que ela comprou os direitos sobre a série infantil Fraggle Rock, e a segunda novidade é que ela deve lançar, né, como conteúdo original, o filme novo do Scorsese, que é o Killers of the Flower Moon. Esse filme, na verdade, estava no enrosco danado, né, que era com a Paramount, e aí agora parece que ficou acertado, né, que a Paramount vai continuar fazendo a distribuição nos cinemas, mas como original, é o conteúdo da Apple. Já no caso da série infantil, além de fazer uma temporada nova, né, ela comprou também o catálogo aí de temporadas antigas, e essa notícia tem a ver, inclusive, né, que vazaram recentemente aí, que ela estava pensando, pelo menos, em começar a colocar coisa de catálogo na Apple TV Plus para complementar aí, o que ela tem de conteúdo original. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela confirmou a compra de uma startup canadense chamada Inductive. Essa startup é especializada em machine learning, e os engenheiros dela vão passar agora a fazer parte da divisão da Siri para ver se agora vai, né, consegue fazer assistente funcionar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um produto ou plataforma bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!